Bem, amigos de todo o Brasil, é com alegria que nós estamos no estúdio, na redia, como diz no italiano, dedicada a Karol Wojtyła. Nesse espaço, o nosso São João Paulo II gravou 21 programas e esse estúdio foi depois inaugurado por Bento XVI. É o nosso um pouco Santa Sanctorum da Rádio Vaticano e nós recebemos nesse lugar, com muita alegria, a presidência da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Comigo, presidente Dom Valmor Oliveira de Azevedo, que é arcebispo de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Dom Valmor. Que alegria tê-lo conosco.
Saúde e paz. É muita alegria estarmos aqui para compartilhar coisas muito boas e que nos fortalecem na missão.
Junto conosco também, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, primeiro vice-presidente. Seja bem-vindo, Dom Jaime.
Muito obrigado. Bom dia. É sempre motivo de alegria, de satisfação poder falar das nossas coisas com liberdade, sempre orientados pelo Evangelho.
Alegria também de recebermos Dom Mário Antônio da Silva, bispo de Roraima, segundo vice-presidente. Que alegria tê-lo conosco, desta vez aqui nos estúdios, Dom Mário.
Obrigado, Silvanei, aqui nos estúdios, na companhia dos demais da presidência. Uma saudação de paz de Cristo a todos que estão em sintonia conosco.
A saudação também, um querido amigo, Dom Joel Portela Amado, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e é o secretário-geral da CNBB. Dom Joel, que alegria tê-lo.
Alegria também, Silvanei, mais uma vez juntos. Que a paz de Deus esteja a partir desse local tão significativo, como você já lembrou, que ela chegue a cada um que nos ouve, que nos vê, que nos acompanha.
Uma alegria especial também aos nossos amigos que estão através agora das nossas redes sociais acompanhando esse momento. Saudação aos nossos amigos também da CNBB, a equipe de comunicação. Dom Valmor, senhores, minutos atrás estavam no Palácio Apostólico encontrando nada menos, nada mais que o nosso Papa Francisco. Uma sequência de encontros que teve início na segunda-feira com vários dicastérios e que culminou, se encerrou com esse encontro com Papa Francisco. Os senhores vieram de lá para cá. Ainda o gostinho desse encontro parece que permanece no ar. Como foi o encontro com o Santo Padre?
Nós somos muito agradecidos a Deus e ao Santo Padre pela oportunidade desse encontro. Um encontro, como você bem lembrou, culmina o nosso caminho de visitas aqui como presidência da CNBB a instâncias da Cúria Romana. Culmina de modo muito especial, fortalecendo-nos, porque o encontro com o Santo Padre é um encontro da mais alta importância, exatamente pela oportunidade de dizermos a ele de nossa adesão, de estarmos juntos com ele neste caminho que a Igreja procura agora percorrer com novas respostas, nos fortalecendo, fortalecendo o nosso coração e nossa missão. Portanto, um momento de muita alegria e quero compartilhar que o Santo Padre é, de fato, um homem de Deus, aberto, próximo, simples, uma referência muito importante para nós. Por isso, tivemos cerca de uma hora de encontro com ele, de conversa, de partilha, de escuta, nos fortalecendo, fortalecimento que queremos também repassar a todos os nossos irmãos nesse caminho nosso tão importante na vida de nossa Igreja.
Alguma recomendação especial do Santo Padre?
O Santo Padre não faz recomendações especiais, o Santo Padre é referência. Sua palavra, seu jeito de ser, seu modo de conduzir as coisas, de escutar, torna-se para nós uma referência e nós estamos neste caminho juntos para que o Evangelho de Jesus Cristo seja anunciado e a nossa Igreja se torne cada vez mais missionária em todo canto, porque essa é a nossa grande tarefa e a alegria do nosso trabalho.
É um momento sempre importante estar com o Santo Padre, o único. O senhor, durante o sínodo, não encontrou o Santo Padre tantas vezes, mas dessa vez como presidência da CNBB. Como foi, então, esse encontro, olhando porque o senhor traz também, junto com os senhores, um pouco daquilo que é a realidade da Igreja no Brasil?
Esse encontro teve, de fato, uma singularidade, exatamente porque o encontro oportunizou a nós, como presidência, de colocar no coração do Santo Padre o caminho da nossa Igreja, nossas preocupações, os desafios que enfrentamos, mas, ao mesmo tempo, as esperanças que nós temos. E, ao mesmo tempo, ouvir dele. Ao ouvir, nosso caminho se torna também muito mais fortalecido. Portanto, uma experiência muito bonita, muito gratificante e que nos fortalece, sobretudo trazendo também o coração de cada irmão bispo, de cada igreja particular, de todo o nosso Brasil. É assim que nós nos sentimos, portanto, muito fortalecidos e agradecidos por tudo.
Dom Jaime, Santo Padre conhece a realidade do Brasil?
Conhece. Ele está certamente acompanhando muito de perto, com muita atenção, muito interesse, o dia a dia do nosso povo, da nossa gente, diria da nossa igreja, sobretudo. Ele conhece em profundidade, sim, a nossa realidade.
O senhor já te encontrou o Papa outras vezes?
Já tive a oportunidade, sim, de diferentes ocasiões. O ano passado estávamos aqui no Sínodo para a Juventude, né? Então tivemos aí 3 semanas também de trabalho, de convívio, de oração, junto com ele. Uma oportunidade sempre única, singular, e cada vez especial.
O senhor, Dom Mário, também já teve a oportunidade durante o sínodo de encontrar várias vezes o Santo Padre, mas é sempre um momento único cada encontro.
É verdade, não? Durante o sínodo a convivência era muito fraterna, e nesse encontro agora de audiência no pessoal com os membros, como membro da presidência, é, né, algo assim muito intenso, mas ao mesmo tempo de muita paz e sabedoria. Digo paz não pelo clima, pelo olhar, pela espontaneidade do nosso diálogo com o Papa Francisco, do entendimento e preocupação dele com aquilo que é a Igreja no Brasil, não só por hoje, mas também pela história, tanto de nossas comunidades como também da CNBB. E de sabedoria, não, uma pessoa sábia, quando a gente convive com ela, a gente fica alimentado. E alimentar-se desse encontro para que prossigamos no serviço, que é o mais importante de toda a nossa vida e de toda a nossa vocação.
Dom Joel, o secretário que traz sempre embaixo do braço tantos livros, tantas coisas. Trouxe alguma coisa para o Papa também?
Não? Na verdade, foi entregue ao Santo Padre, pelo padre responsável pelas campanhas, o texto base da campanha da fraternidade, que é um pouco também uma grande referência do espírito evangelizador hoje na Igreja no Brasil. Esse foi o grande documento. Na verdade, mais do que trazer alguma coisa para o Papa, trazer a nossa confiança, a nossa unidade, a nossa comunhão e, como já dito aqui, receber dele a confirmação. E algo que para mim, já estive com o Santo Padre desde o início, né? Estava aqui quando ele iniciou o pontificado, eu diria a tranquilidade interior do Santo Padre, que às vezes nós nos assustamos com pequenas coisas. Ele que conhece a realidade do Brasil, como você nos perguntou, e do mundo, mas é um homem tranquilo e uma tranquilidade que brota do Evangelho e leva ao Evangelho.
O senhor viu bem o Santo Padre, Dom Valmor? Todo mundo sempre nos pergunta como é que está o Papa. Que visão que o senhor teve do Papa? Tranquilo?
O Papa está ótimo.
Está ótimo.
Sereno, bonito, alegre, acolhedor. O que nos fortalece e é para nós exemplo, porque a gente tem que se perguntar de onde é que vem essa fonte, certamente dessa intimidade profunda que ele e que todos nós temos que cultivar e que gera inclusive beleza física também.
Porque o dia a dia do Santo Padre é complicado, é uma agenda sempre voltada, naturalmente a oração é sempre o início do dia, mas depois com uma série de audiências, como também no dia de hoje, e olhar do Santo Padre já também para a sua próxima viagem internacional, que o levará, recordamos, à Tailândia e depois ao Japão. Nós teremos então um fuso horário de 8 horas em relação a Roma. Então, para uma pessoa de uma certa idade, não é simples também um fuso horário, mas o Papa se prepara para isso também, né? Quem sabe recebê-lo de novo no Brasil, né? Quem sabe?
Será sempre uma alegria e todos pedem isso. Todas as pessoas que falam conosco nos pedem. Convide o Papa e nós esperamos que isso possa acontecer. Quem sabe?
O senhor convidou ele ou não?
Eu não fiz o convite, mas o coração nosso é cheio desse convite.
É cheio de vontade
ele
que ele
sabe.
Veio também ao nosso
Eu
Brasil.
Acho que se a gente falar desse convite de novo, ele diz assim, já virou uma verdadeira ladainha. Todo mundo fala a mesma coisa.
Nós tivemos, se encerrou no último domingo, o Sínodo para a Amazônia. Um momento de reflexão muito intenso durante 3 semanas. 185 padres sinodais estiveram reunidos e produziram um texto em 5 capítulos. Eu já falo até de um 6º capítulo, né? O senhor esteve lá. Como é que foi essa experiência, Dom Valmar?
Eu considero o ouro da experiência do sínodo exatamente a oportunidade do diálogo, da escuta mútua, da partilha e do ato de nos debruçarmos sobre a realidade da Amazônia em si e que nos ensina muito para todo canto do mundo, para todo o Brasil. Mais do que simplesmente um texto. Aliás, nós esperamos é aquilo que o Papa vai nos dizer. Porém, aquilo que está no horizonte é exatamente um grande convite, e esse é forte e permanente, que é a conversão. Seja a conversão pastoral, ecológica, cultural, sinodal, esse é o caminho. Mas mais do que aquilo que se escreveu, é aquilo que ficou marcado no nosso coração e, portanto, marcado para o caminho missionário de toda a nossa igreja. Somos todos aprendizes, há um longo caminho a percorrer, e respostas novas nós precisamos dar e poderemos dar com a graça de Deus.
Dom Mário, o senhor esteve lá dentro e o sínodo da estrada, né, que nos trouxe a esse evento, tantas polêmicas, tantas coisas que surgiram. E depois, dentro do sínodo, a colegialidade, a fraternidade, as discussões de temas, enfim, produziram um texto que agora foi entregue ao Santo Padre como propostas para o discernimento. Quer dizer, o que aconteceu?
Foram 3 semanas de continuidade do processo anterior das escutas às nossas comunidades, pelo documento preparatório e depois também pela devolutiva do instrumento Labores. Essas 3 semanas aqui junto com o Papa Francisco nos foi uma possibilidade de aprofundamento daquilo que já vinha sendo proposto numa discussão. E foi realmente algo para reflexão, para complementação, para aprofundamento e de muita oração, né? A dinâmica do sino, a metodologia era de interventos, de fala, mas também de reflexão e de oração. E aquilo que concluímos no chamado documento final que entregamos ao Papa foi fruto, sim, de discussões, de debates, de opiniões, de consenso, mas é inegável que foi também de oração, inclusive de quem nos acompanhou do Brasil e de toda parte do mundo. E a oração continua sendo necessária para esse momento em que entregamos ao Papa as propostas e que temos consciência que, como padres sinodais, como comunidades, como igreja na Amazônia, devemos continuar os caminhos já consagrados, reabrir os novos caminhos que às vezes ficaram esquecidos e que os novos caminhos propostos e que o Papa vai nos proporcionar com a exortação pós-sinodal vai exigir de nós mais empenho, mais interpelação e até mesmo espírito de conversão contínua à luz da oração e da participação de todos. Foi o meu primeiro sínodo marcante, singular, nessa experiência de vida cristã e de vida episcopal, que penso assim que na oração e na caridade produzirá muitos frutos para a Amazônia, América Latina, Brasil e também para todo mundo.
Lá em Porto Alegre, né? Como é que o senhor conseguia seguir o sínodo?
Bom, nós sempre procuramos acompanhar os trabalhos, seja da preparação do sínodo, seja da celebração propriamente dita da Assembleia Sinodal, através dos meios de comunicação, mas também partilhando com o nosso povo, com a nossa gente, aquilo que podíamos compartilhar. Certamente a perspectiva do sínodo nos desafia a todos. Sínodo para a Amazônia, sim, mas o subtítulo, por assim dizer, traz uma provocação enorme para todos nós: novos caminhos para a igreja. Como ser presença de igreja na realidade marcada, por exemplo, por esta característica profundamente urbana. O segundo aspecto, como responder aos desafios do secularismo, da secularização, que é muito presente nas nossas sociedades. Como transmitir a fé às novas gerações? Eu creio que são questões que dizem respeito à vida de toda a igreja. Certamente, a realidade da Amazônia serve como uma espécie de pano de fundo, sim. É uma realidade, sim, que instiga, provoca, exige de nós uma resposta, mas essa resposta, ela repercutirá, certamente, na vida de toda a igreja. Então, certamente, o caminho iniciado certamente tem o seu lugar, tem o seu tempo. Há uma segunda etapa, por assim dizer, ou terceira etapa do sínodo que precisa ser ainda desenvolvido, até isto talvez depois chegar às nossas comunidades como indicações viáveis para que a igreja possa ser essa presença vigorosa junto à vida da nossa gente, dos nossos, eu diria, dos nossos povos. Né? Então temos aí ainda um caminho longo pela frente, bonito, e que certamente o Espírito de Deus há de orientar a todos nós.
Lá em Brasília, o senhor estava em Brasília, Dom João. Qual pergunta se fazia sobre o sínodo que se estava realizando aqui no Vaticano, ou seja, a nível também de imprensa, mas também que gosto nós tínhamos sobre o sínodo, o que se sentia?
Havia muitas perguntas a respeito do conteúdo, principalmente a partir do instrumento de trabalho. Nós sempre procurávamos responder dizendo que o sínodo tem um tema, mas o sínodo tem um método. E que o método sinodal, nós vimos agora, por exemplo, no testemunho de Dom Mário, é muito mais importante do que qualquer tema que se possa tratar. Em princípio, qualquer tema pode ser tratado por um sínodo, mas quando se substitui o papel pelo rosto, pelo convívio, como Dom Mário indicou há pouco, a surpresa de que todas aquelas possíveis problemáticas que poderiam gerar cisões, incompreensões, elas não aconteceram. Então, em Brasília foi assim, a nossa assessoria de comunicação acompanhou a cada dia, a nossa coordenadora esteve aqui, trabalhou aqui junto com vocês e levava para nós, transmitia os boletins diários e as informações. Mas a cada dia se firmava para nós uma certeza, a beleza da comunhão que se concretizava naquele encontro conduzido pelo Santo Padre.
O senhor falou uma palavra muito bonita que gostaria, dentro da minha experiência junto com os senhores dentro do sínodo, a beleza vivida aqui nesses dias com o sínodo é ímpar. Realmente pudemos notar, seja pelas ruas, seja pelos encontros. Dom Vomora pode talvez testemunhar daquela fraternidade vivida pelos senhores, né? Como falava, podemos até ter pontos de vista diferentes, mas a Amazônia, a realidade da Amazônia, a construção desse pensamento em prol do nosso povo, da nossa realidade, foi realmente uma realidade muito bonita, que é difícil, talvez, quem não conhece a realidade da igreja possa entender. Creio que é bom a gente afirmar isso.
Oportuniza a sua reflexão a dizer: nada é mais importante na igreja do que a comunhão. E não é uma comunhão simplesmente por nossas afinidades ou pelo modo de pensar igual, mas é uma comunhão que se funda exatamente na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que constituem a base do caminho espiritual e de vida de todos nós. Por isso que na igreja, como igreja católica, as diferenças que existem muitas vezes criam tensões. São tensões em razão da nossa condição humana, confrontos, mas nós temos a possibilidade de fazer de nossas diferenças pela força da comunhão que está para além de nós, que é a fonte Deus, fazemos das nossas diferenças uma grande riqueza. E um sínodo é essa experiência. Colocações diferentes, perspectivas na busca dos novos caminhos, como foi a proposta e continua sendo a proposta, mas numa experiência muito bonita, ajustando o nosso jeito de ser, nossas diferenças, porque quem conduz o caminho da igreja é o Espírito Santo de Deus.
Sem vencedores e vencidos, como disse o Santo Padre na conclusão.
Quando há comunhão, não há vencedores nem vencidos. Todos estão no seu lugar certo, com a contribuição que podem, porque vale a comunhão, portanto vale o amor.
Esperamos agora, então, a exortação do Santo Padre, que será, esperamos até, um presente de Natal, quem sabe, né?
Esperamos, assim ele sinalizou, estamos rezando e em comunhão, e será certamente muito importante chegar essa sua palavra como fruto deste caminho que empenhou tantas pessoas, tantas comunidades, e que a partir das comunidades da Amazônia se fez uma provocação e uma verdadeira interpelação e convocação para a igreja no mundo inteiro.
Ainda para a gente concluir essa parte desse tema, a presidência, os senhores emitiram uma nota, né, nos dias passados, um documento sobre o vazamento de óleo no litoral nordeste do Brasil. No documento, inspirado pela realização do sínodo para a Panamazônia e frente aos desastres ambientais, a CNBB cobra uma postura de profunda e imediata conversão ecológica. Não, senhor João.
É uma pergunta muito simples de fazer, porém complexa de assumir como desafio. O que é que nós estamos fazendo com a criação que Deus colocou nas nossas mãos? O que é que nós estamos fazendo com os seres humanos, com as pessoas? E nós vemos inúmeras situações de dor e de sofrimento. O que é que nós estamos fazendo com o planeta? Eu não tenho, pessoalmente, clareza técnica para dizer da origem do óleo. Mas nem me pergunto pela origem, seja acidental, seja o que for, ele ali está. Então, como sinal de alguma coisa que precisa ser feita, se não impedir que aconteça, que pelo menos com um pouco mais de rapidez se apure para que não se repita e se resolvam as sequelas deixadas, que são grandes, né? São muito grandes as sequelas ali daquele vazamento.
Os senhores também citaram o ímpeto de homens e mulheres que se arriscam em contato com o óleo tóxico para salvar o meio ambiente. Os voluntários.
Sim, o mundo precisa disso. O mundo precisa de pessoas que, acreditando na causa de Deus, na causa do ser humano, na causa da criação, elas possam, de fato, se arriscar. Essa é a beleza. Um pouco, dar a vida até para poder solucionar os grandes problemas da humanidade no âmbito ecológico, mas em tantos outros âmbitos. Eu me lembro, vejo Dom Mário aqui, a situação lá na Mário dos Refugiados. Quer dizer, quantos voluntários, quantos corações generosos nós temos, ou se quisermos voltar ao tema do sínodo, quantas pessoas no silêncio lá do dia a dia da Amazônia, quantas pessoas anunciam o Evangelho, pregam a justiça, dão a vida pela paz. Essa é a beleza, é isso que faz a diferença no mundo.
Eu jogo a bola para Dom Mário, exatamente, porque quando eu falava sobre os voluntários, eu pensava justamente na sua realidade. Recordamos lá em Roraima, o senhor acolheu tantas e tantas nossos irmãos, pessoas que vieram da Venezuela e que se encontram todavia ali. E os voluntários, realmente é uma mão preciosíssima, diria fundamental.
É o fluxo migratório da Venezuela para o Brasil. Nos faz viver uma experiência não muito rotineira na nossa vida. Nós estamos acostumados a escutar que brasileiros migram, mas não estamos acostumados a acolher migrantes em nossas localidades. E Roraima tem feito essa experiência desde 2015. É claro que hoje, 2019, todo o Brasil e tantos outros países da América Latina e também aqui da Europa já receberam migrantes venezuelanos, que continuam com o direito de migrar devido à crise humanitária em seu país e com o direito de uma vida digna, né, necessitando de acolhimento, de alimento, de saúde, de educação, de possibilidade de trabalho para sustentar a si mesmo e também aos seus familiares. E a grande necessidade que hoje encontramos em Roraima a respeito dos irmãos e irmãs vindos da Venezuela é que o Brasil todo também possa continuar acolhendo, acolhendo famílias inteiras ou grupos de pessoas para possibilitar a eles uma vida com dignidade. Porque a migração é também uma oportunidade de viver a solidariedade, a prática da justiça e da caridade. O sínodo nos fez perceber que a nossa Amazônia grita por evangelização, sim, e isso é compromisso e empenho nosso, mas grita também por justiça, no tocante aos migrantes e a tantos outros necessitados que convivem conosco, que merecem a nossa atenção e o nosso arregaçar mangas para fazer o melhor no espírito de solidariedade e de partilha do que somos e temos.
Lá no Rio Grande do Sul, no caso Porto Alegre, é uma ilha feliz em relação a isso?
Bom, a solidariedade está muito presente nas nossas comunidades. Nós temos recebido no território da arquidiocese venezuelanos que o poder público envia para as nossas cidades. E é muito bonito ver o espírito de abertura, de acolhida das comunidades. O que seria das nossas comunidades sem essa generosidade que as distingue? Quanto bem se realiza em prol dos menos favorecidos da nossa sociedade, da nossa realidade, através da generosidade, muitas vezes não vista, não publicizada, que não entra talvez nas nossas estatísticas oficiais, nas nossas planilhas contábeis, etc. É realmente um mutirão, um batalhão, melhor, de pessoas que se colocam naquela perspectiva que aponta Pedro nos Atos dos Apóstolos, quando diz quem é Jesus, né? E a resposta ali é belíssima: um homem que passou por entre nós fazendo bem. Isto todos nós compreendemos, e o nosso povo, talvez sem racionalizar, sem conceitualizar este aspecto, exercita isto de uma forma extraordinária.
Bom, amor, os projetos imediatos da nossa CNBB. O senhor pode falar alguma coisa? Os campos prioritários?
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil tem uma história de 67 anos. Portanto, um caminho evangelizador e missionário muito rico e que para nós é grande referência. Estamos num momento novo e essa novidade se deve exatamente às exigências e aos desafios postos neste momento da sociedade, não só brasileira, mas mundial, no âmbito das grandes mudanças culturais e também diante dos desafios que nós temos que dar respostas como igreja na evangelização, na missão e nessa tarefa importante e bonita, que é nova para nós. Nós somos todos aprendizes, não só aprendizes do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista de operações mais técnicas e com força de mudança no âmbito ambiental. A igreja nossa está num caminho muito bonito. Queria me referir em primeiro lugar às diretrizes gerais da ação evangelizadora. É um caminho bem traçado, um horizonte muito rico e que tem toda uma força muito especial de articular o caminho evangelizador de nossa igreja para essas novas respostas. Porém, olho de modo muito especial o âmbito da comunicação. Estamos aqui nos comunicando. Esse é um âmbito fundamental para o caminho da igreja, para mudar mentalidades, para produzir compreensão, para ajustar entendimentos e para abrir novos contextos de relacionamento. Por isso, nós, como Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, estamos empenhados nesse trabalho de uma boa comunicação, tecnicamente qualificada, tecnologicamente bem equipada, e certamente com a força bonita do Evangelho e dos conteúdos que temos. Gostaria de dizer ainda nossa preocupação, indo adiante no caminho com toda essa questão da formação, que é muito importante. Não penso aqui só a formação de padres, diáconos, seminaristas, mas de todo o laicato, numa igreja que é profundamente desafiada a ser mais ministerial, todos servidores. Esse também é um campo importante para nós. E para um terceiro, eu gostaria de dizer, e é uma preocupação fundamental, refere-se à gestão administrativa e financeira, a tudo aquilo que diz respeito ao modo como nós usamos aquilo que é importante para nós. Por isso, conversando com o Santo Padre e no horizonte daquilo que foi indicado pelo Sínodo dos Bispos, nós vamos trabalhar para instituirmos um Fundo Nacional para a Amazônia em Missão, o que é muito importante. Portanto, esse é um campo muito fundamental, com coisas muito sérias e importantes, porque quando nós falamos de transparência e de credibilidade, olhando governos, o que é importante, nós também nos olhamos, porque temos que ser credíveis e exemplares. Então, nesse horizonte bonito, com o trabalho bonito das muitas comissões, com frentes missionárias, com muitos projetos, nós estamos num caminho de muito trabalho, mas de muita alegria e de muita esperança.
Dentro desse âmbito, Dom Joel, o relacionamento tão com as nossas igrejas irmãs, tivemos no sínodo irmãos convidados, a Assembleia de Deus esteve presente. Como é que está nesse momento, então, dentro desse olhar de Brasil, de uma ação concreta?
Existe uma continuidade histórica nesses anos que Dom Vomor lembrou, de conferência episcopal, um diálogo muito rico, muito fecundo com os nossos irmãos que creem em Cristo e também o diálogo interreligioso com outras religiões. Assim que cheguei, um pouco mais de um mês, já começávamos a celebrar juntos os 20 anos de assinatura da Declaração Conjunta Católico-Luterana. Ano que vem, a campanha da fraternidade será mais uma vez uma campanha ecumênica. Portanto, em torno de Jesus Cristo e em torno da construção da justiça e da paz no Brasil, a caminhada tem sido muito positiva, muito significativa.
E o nosso relacionamento com o governo federal?
Ele tem sido um relacionamento de respeito, um relacionamento de diálogo. Uma coisa muito clara para nós em termos de conferência episcopal: não há nem uma identificação total, nem há um distanciamento total. Nós temos uma responsabilidade que brota do Evangelho, que é a responsabilidade de dialogar com o governo. Fizemos as visitas protocolares que são previstas, temos conversas sempre que necessário com inúmeras instâncias, não é o caso de entrar em detalhes aqui, mas eu diria que aqui está o nosso papel. A partir do diálogo, diálogo fundamentado acima de tudo no Evangelho, na defesa do ser humano, na defesa dos grandes valores que a doutrina social nos indica, podemos então dialogar, conversar, dar as razões de esperança e ter na sede da CNBB e em cada um de nós aqui uma porta aberta para sempre dialogar.
O diálogo é imperativo.
Sem dúvida, não há como você construir alguma coisa se não for a partir da comunhão, a partir do diálogo, ou se quisermos usar uma palavra hoje nossa, a sinodalidade. Podemos até pensar diferente, mas não podemos de maneira alguma considerar o diferente como alguém que não possa e não deva ser ouvido. Pelo contrário, é sempre bom ouvir o pensamento diferente e ver onde é que podemos chegar a um elemento comum.
Aproveito a bola do senhor. A campanha da Fraternidade 2020 tem tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso. Questão do cuidado da vida em todos os âmbitos e o lema, inspirado no bom samaritano, viu e sentiu compaixão e cuidou dele. Não, Jaime?
Bonito esse tema escolhido para a campanha da Fraternidade 2020 e se coloca, por assim dizer, na sequência dos temas já anteriores. Há uma continuidade e também digno de destaque a referência, digamos assim, com a canonização de Santa Dulce dos Pobres. Então, o cuidado da vida e este link, esta relação toda especial com este evento que marca, sim, a história da Igreja do Brasil com a canonização de Santa Dulce. O cuidado da vida esteve, está e sempre estará no centro da missão da Igreja.
CNBB.
Cuidado e a promoção da vida.
A CNBB tem duas campanhas, a campanha para a evangelização e a campanha da fraternidade que nós falamos, Omar. E aqui entra o senhor, como um bom samaritano, viu e sentiu a compaixão e cuidou deles. Está cuidando dos nossos irmãos venezuelanos.
Ainda nessa questão da migração dos irmãos venezuelanos, né? A pergunta anterior dirigida a mim era a questão também dos voluntários, né? E a gente tem imensa gratidão a pessoas que, sem nenhuma paga, sem receber nada, até investem suas economias para acolher e ajudar os migrantes. E também o testemunho de muitas congregações religiosas, das dioceses e paróquias, das Cáritas brasileira, internacional e também diocesanas, da CNBB, que nos presenteou, digamos assim, através do Fundo Nacional de Solidariedade, num projeto que desempenhamos por um ano para assistir os nossos irmãos migrantes e também possibilitar seu deslocamento para outros lugares no Brasil. E esse é fruto da campanha da fraternidade do ano de 2018, né? Um fruto do coração, da partilha, né? E eu creio que realmente a campanha não tem as campanhas têm essa finalidade, a partilha, né? Todo mundo tem direito de partilhar. E quem partilha participa de coração, não apenas com o dinheiro. Às vezes eu digo, não, na questão da campanha, de uma doação, até mesmo do dízimo, é dinheiro por fora, mas é graça por dentro. Então é algo que nos irmana, é algo que nos une, é algo que nos faz também participantes das causas mais nobres da nossa Igreja, também do reino de Deus entre nós.
Então, Jaime.
Essa solidariedade sem nenhuma paga, talvez sem nenhuma paga segundo os critérios do mundo, né? Estes dias, num evento, escutei uma expressão muito bonita que me marcou profundamente. Quando nós somos capazes e nos dispomos a cuidar da dor do outro, Deus cuida da nossa. Então, certamente, essa abertura, essa disponibilidade de tantos de generosamente se pôr a serviço, né? Sem visibilidade, talvez sem publicidade, mas certamente sem criar o conceito, se deixam guiar por esta ideia tão bonita. Quando nós somos capazes de cuidar da dor do outro, Deus cuida da nossa.
E sem dúvida, quem cuida da vida, Deus cuida da felicidade dele. Queremos ser felizes, partilhemos e cuidemos da vida sem nenhum interesse.
Eu tenho, Silvonei, dito o seguinte: quem tem fé, ama. Quem ama, cuida. Quem cuida, partilha. Quem partilha, abre espaço para Deus. Então, essa é a lógica que está regendo a campanha da fraternidade e a campanha da evangelização. Não entro aqui em detalhes numéricos, porque são muitos, mas a cada reunião, analisando, julgando aqueles pedidos, me impressiono como é que por esse Brasil afora, com 10 mil reais, que para muita gente é pouco, não dá nem para, digamos assim, como nós falamos no Brasil, não dá nem para começar, as pessoas são capazes de, somado a um voluntariado que não se consegue quantificar em valores monetários, como se consegue fazer o bem silenciosamente. E nós temos esse nosso jeito de não a mão direita não saber o que faz a esquerda, mas eu fiquei impressionado. Se alguém vai visitar a sede da CNBB, eu levo a dois lugares, a capela e ao local, a sala do fundo. Às vezes não levo ao refeitório, não, mas levo a capela e levo a sede lá do fundo, para que se possa ver o quanto a generosidade do povo brasileiro é capaz de fazer, seja doando durante as campanhas, seja através dessa administração do fundo, devolvendo às comunidades mais necessitadas, e o quanto é feito, a média entre 10 a 15 mil reais, o quanto é feito.
No horizonte dessa beleza de reflexão, eu vou agora aproveitar para ser bem pragmático. Existe o voluntariado, mas nós ainda temos um longo caminho para fazer. A nossa cultura brasileira é generosa, mas ainda não é tão generosa quanto nós pensamos e calculamos. Precisamos ser muito mais generosos. E podemos. E teremos condições de fazer mais. Em relação à campanha. Campanha da fraternidade, e agora vamos lançar a campanha para a evangelização. É preciso que os cristãos contribuam materialmente, porque nós temos muitas demandas, demandas de lugares em que projetos importantes de missão não estão sendo feitos, exatamente por falta de recurso. Como na Amazônia, um grande desafio. Portanto, todos são convidados a refletir, tocar o coração e também, como se diz, colocar a mão no bolso, porque é preciso ajudar concretamente muita gente, muitos projetos importantes. O espírito é este, que nos toca, nos converte e nos faz viver diferente. Mas é preciso que nós exercitemos mais e mais concretamente, mais generosamente a nossa partilha.
Com essa exortação de Dom Valmor, a gente termina aqui esse bate-papo. Eu teria muitas coisas para perguntar para os senhores, mas eu sei que o tempo realmente é precioso, mas gostaria de agradecer Dom Valmor, Dom Joel, Dom Jaime, Dom Mário, pela diferença de estar conosco depois do encontro com o Santo Padre e também pelo trabalho de cada um dos senhores. Cada um tem uma responsabilidade na sua realidade. Dom Joel, que estava no Rio de Janeiro, agora está lá em Brasília fazendo essa ponte. O senhor lá, Belo Horizonte, a belíssima cidade, que às vezes o senhor deixa um pouquinho para ir a Brasília, né? A ponte agora não é mais Rio ou São Paulo, agora é Brasília, Belo Horizonte, né? O senhor também lá de Porto Alegre que vem, o senhor lá de Roraima, nosso extremo. Muito, muito obrigado por aquilo que os senhores fazem, por aquilo que os senhores representam para a nossa igreja e por esse caminho, por esse... Em italiano tem uma expressão muito bonita de olhar, de lungimiranza, de olhar além desse horizonte que só nós tocamos e que faz sonhar com a palavra que o Papa repetiu tantas vezes, com esperança. Muito obrigado, Dom Valmor. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, Silvanei, a toda a sua equipe. Estamos sempre à disposição, com muita alegria, nessa alegria bonita de anunciar o Evangelho de Jesus.
Obrigado, Dom Joel.
Com a graça de Deus, aquilo que o Santo Padre pede, eu penso que nós também pedimos. Rezem por nós, uns rezando sempre pelos outros.
Dom Jaime.
Gratidão por esse momento de partilha, de reflexão, de troca de impressões, e que nós juntos possamos favorecer, cooperar melhor, para que a obra da evangelização possa realmente continuar produzindo fruto, e fruto em abundância.
Então, já. Dom Mário.
Obrigado pela oportunidade, a todos que estão em sintonia conosco, e que a gente possa prosseguir unidos pela Amazônia, unidos pelo Brasil, unidos no amor de Cristo Jesus.
Isso é simplesmente um momento de igreja. Nossa Igreja do Brasil reunida aqui em Roma, depois do encontro com o Santo Padre, com vocês que estão aí também, através das nossas redes sociais. O Papa sempre pede, como disse Dom Joel, para rezar, né, por ele. Naturalmente a gente reza pelo Santo Padre, mas vamos rezar também pelos nossos pastores. Eles precisam tanto da nossa força. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Obrigado também quem esteve conosco, a Andressa, do lado de lá. Obrigado ao nosso técnico, Alessandro Carucci. Um abraço especial, direto de Roma, aqui da capital da catolicidade, para cada lar brasileiro em sintonia conosco e com a Igreja de Cristo. Um abraço e uma grande quinta-feira.